Oi, Larissa.
Olá.
Tudo bom?
Tudo bem, e você?
Tudo bem. Eu não sei, acho que já começou a gravar,
Então
mas
tá.
enfim, né? Vamos começar assim, né? Mais informal mesmo, né? E a gente vai começar. Vamos conversar sobre o Homem-Aranha no Aranha-Verso.
É, beleza. Um dos Spider-World, né?
Isso, você viu esse?
Assisti, cara. Assisti hoje de manhã.
É muito foda, né?
Filme muito foda, velho. Que filme bom. Que filme bom.
Nossa. Nossa, e assim, nossa, mereceu muito o Oscar. Caramba.
Foi muito merecido, porque, assim, é incrível o que que eles fizeram com o filme. O visual do filme ficou incrível. A trilha sonora não tem nem o que falar. Combinou super. E uma coisa que eu gostei muito foi o fato deles terem trago as coisas da revista em quadrinho mesmo, tipo Boom, Kabum, esse tipo de coisa assim, pro filme. Eu achei isso ficou muito interessante, muito mesmo.
Não, com certeza, o filme todo é uma declaração de amor ao universo do Homem-Aranha, né? E assim, a quantidade de easter eggs é um negócio inacreditável, né?
É isso que eu ia comentar, o tanto de referência que tem no filme, desde o comecinho, nos primeiros minutos do filme até o final, assim, é maravilhoso o tanto de referência que tem. Tem desde dos filmes do próprio Homem-Aranha, do Tobey Maguire, né,
Isso.
até os recentes.
É, nossa senhora, tem, né, caramba, tem referência, né, a todos os tipos de, todas as variações de Homem-Aranha, todas as citações, né, da cultura pop, igual você falou, né, o Homem-Aranha do Tobey Maguire, aí tem as duas mulheres mais importantes na vida dele, né, que são a Gwen Stacy e a Mary Jane.
Sim, e o legal também de tanto da Gwen quanto da Mary Jane, até mais da Gwen, foi a questão também da representatividade, né? Que as
Exato.
mulheres têm ao assistir ao filme, ver ali, ah, tem uma mulher aranha, até mais para as crianças assim também, sabe? Tem uma mulher aranha, que roupa legal, que legal. E também as mensagens que eles trouxeram no filme foram muito boas também, de você não desistir, de você correr atrás, de você aceitar quem que você é. Isso também ficou muito legal. E também os fatos de ter vários personagens, negro, mulher, asiático. Todo mundo, acredito que se sentiu representado naquele filme, sabe? Eu achei isso muito interessante mesmo.
Sim, com certeza. O próprio Miles Morales, né, que é o exemplo básico dessa representatividade, né, que é o filho do negro com a latina, né, então
Exatamente.
ele já engloba ali duas etnias, e é legal porque mostra toda a história de origem dele, né. Eu vi uma entrevista que foi muito legal, uma entrevista com o dublador, né, que fez o Peter Parker, e é uma coisa bacana, porque o filme é sobre uma pessoa querendo aprender a ser o Homem-Aranha e sendo ensinada por alguém que esqueceu como é ser o Homem-Aranha.
Meio que tinha perdido a essência dele, né?
Exato, né? Ele é ensinado pelo Peter Parker, mas um Peter Parker já desgostoso com a vida, né? Que já amargurado. Inclusive, isso é até uma referência no, no, nos quadrinhos, né? Porque às vezes quem fica assistindo só os desenhos, quem fica mais preso aos desenhos e aos filmes, não tem ideia da quantidade de porrada emocional que o Homem-Aranha já tomou
Sim,
nos quadrinhos, né?
não pega aquela coisa profunda do personagem, né? A gente só fica achando, ah, o Peter Parker é só o Peter Parker brincalhão, que ele só fica naquele mundo de brincadeira e tal, mas não entra no profundo que é o que as revistas em quadrinhos realmente traz. E o legal é que esse filme trouxe isso, a profundidade do Peter Parker, principalmente o Peter Parker que foi ensinar, né?
Exato, né? Pegou todo esse lado amargo, né? Todos os problemas que incluem, né, ser o Homem-Aranha, né? Não é só balançar para Nova York e bater em criminoso.
Fazer piada.
Né?
Exatamente.
Inclusive, o Stan Lee diz que Peter, o Homem-Aranha, acho que é o herói mais humano da Marvel, né? Porque ele é um dos que sofre mais, porque ele não tem rios de dinheiro igual o Tony Stark.
Sim.
Ele aprende.
Ele tem quem ele ama, que ele quer proteger. Ele Exato. Sente mais, ele é um personagem que sente mais.
Ele sente
mais. Assim, sabe? Ele é mais. Ele é aquela pessoa, aquele personagem que você consegue se identificar mais. Desde a época da escola, que você vê que é toda a dificuldade que passou, que você fica assim, nossa, eu também era nessa correria e tal. Você acaba se sente mais representado ali pelo Peter, sabe? Naquela correria de vida dele, na humanidade dele. O que é bem legal, né?
Com certeza. Ele é o cara que ele resolve tudo na marra mesmo, e ele se entrega, uhum. se sacrifica.
Ele dá corpo e alma, né?
Exato, ele dá corpo e alma.
Que foi o que o Miles Morales trouxe nesse filme, né? Que mesmo ele tendo problema com o tio, que descobriu ali no meio do caminho que o tio era um vilão, de ter perdido o tio, ter visto o tio morrer, ter carregado ele, ter visto o pai não gostando do Homem-Aranha e ele se tornando um Homem-Aranha. Então, tudo ali mostrou toda a coisa emocional do Homem-Aranha. E foi muito bem mostrado mesmo.
Foi sim. Nossa, foi muito bom. Agora, só te perguntar uma coisa. Você viu a cena pós-créditos?
Ah, tinha cena pós-crédito? Mentira. Não, cara, eu não vi cena pós-crédito. Eu não acredito que tinha cena pós-crédito, gente.
Tinha cena pós-créditos. Depois
vê se
você consegue achar no YouTube. Tem uma cena pós-créditos.
YouTube, eu vou assistir.
Tem uma cena pós-créditos. Né, que é o Homem-Aranha 2029. Terminando de criar, né, assim, tá praticamente tá pronto, né? Ele terminando de criar um dispositivo que permite a ele passear pelos multiversos. Então,
vou ver a cena aqui agora no YouTube. Ao vivo.
Esse aí é o. Esse aí que vai ser o gancho pro 2.
Ah, tô vendo. Maneiro. Mas assim, mudando um pouco do foco, uma coisa que eu queria comentar. O tamanho do Fisk, né? No filme. Caraca, ele tava muito grande.
Não, com certeza. O filme, ele tem todo... Ele trabalha todas essas caricaturas, né?
Uhum.
Que tá gigante é o Duende Verde, né?
Sim. E também o fato de ser a mulher, né? Que ser a Octavia, no caso.
É, né? Isso aí, a Doutora Octopus, né? Isso uhum. aí, a Olivia. Acho que é Olivia Octavius, né? Acho que é isso mesmo. Acho que aí, inclusive, depois, assim, enquanto eu vi o filme. Eu tentei dar até uma pesquisada no celular para ver se essa personagem existia ou se ela foi criada para o filme. Isso aí eu não fiquei muito certo, não. Porque...
Eu Mas, também assim, não, eu fiquei muito em dúvida nisso também, porque eu nunca lembro de nunca nem ter visto sobre isso, de ter uma mulher. Eu também fiquei muito em dúvida quando eu fui ver no filme também, se eles mudaram pro filme, se era uma coisa que tá nos quadrinhos recentes mesmo, porque eu não lembro de ter visto, não.
Não, assim, eu gostei muito da personagem, sabe? Ficou também. Muito legal. Os tentáculos dela ficaram muito foda, sabe? E... Então, por isso que eu achei assim, pô, que legal, sabe? Será que criaram isso pro filme ou será que ela já existe e tal? Aí, mas eu não achei muita coisa a respeito, não. Então, não sei. Até onde eu sei, eu acho que ela deve ter sido criada pro filme mesmo.
É, eu também fiquei com essa daí também. Eu tô dando uma olhada, tô dando um Google aqui também, de última hora aqui, mas... Nessa tá aparecendo o Otto mesmo. Depois a gente vai pesquisar melhor sobre isso daí. A gente pode até trazer um podcast especial sobre ela, de curiosidade sobre ela, algo assim.
Sim, com certeza. A gente pode fazer isso, sim. Outra coisa também, outro vilão que apareceu também foi o Escorpião, né? Que eu acho que ficou muito legal também.
Sim. Foi muito bom.
Todos esses vilões ficaram enormes, sabe? Eu acho que isso aí é um traço mesmo, né? Do desenho, eu
Eles
acho que.
quiseram mostrar a magnitude do que era os vilões, de como são
Sim,
grandes e tal. Eles quiseram realmente mostrar isso mesmo. Eu achei que ficou interessante. Achei que realmente ficou interessante. A menor, assim, a mais normal realmente foi a Olivia, né? Que ficou do tamanho dos personagens, só aumentava com as garras. Agora os outros vilões que ficaram bem grandões mesmo, assim, bem demonstrando o tamanho. Até porque, no caso, era o. Como é que chama? O Fisk, que já naturalmente eles tentam mostrar como coisas bem grandes, então não foi tão inesperado. Eu só realmente fiquei surpresa que o Fisk ficou maior do que eu esperava, mas ficou também muito bem representado, então não tem nada a se reclamar. Agora, uma coisa que eu acho que vale a pena também destacar foi o Porco-Aranha, né? Do quão engraçado foi, e da questão do Tex Avox, que foi no final, né? Aquela referência gritante que foi.
É, verdade. É muito legal. Esse aí também é outro também que eu até procurei pesquisar também. E assim, Porco-Aranha eu acabei lembrando também do Homer Simpson lá, né?
Sim. Não tinha como não lembrar. Toda vez que ele aparecia, era a cena do Simpsons na cabeça com um porco na parede, ele segurando. Ai, foi ótimo.
Verdade.
Uma personagem muito boa também foi a Tia May, né? Bem B10, bem lutando ali com todo aquele apetrecho todo debaixo da casa, sendo ciente de tudo. Achei muito interessante.
É, ficou bem legal mesmo ela trazendo, né, todo aquele tudo aquelas o aparato os aparatos todos do Homem-Aranha, né, ela recebendo a galera, ficou muito legal mesmo. Também gostei muito.
Dela tendo conhecimento, ficou bem interessante. Ela com bastão de beisebol dando na cara dos vilões para poder sair dentro de casa. Eu fiquei assim, bem positivamente surpresa, bem feliz pelo que fizeram com ela. Ficou bem
É,
legal.
ficou bem legal mesmo. Também gostei bastante. Sair daquela tia meio mais frágil e tal, e trazer uma. Eu acho que.
Exatamente.
Essa tia meio, assim, eu tô vendo que eles estão fazendo isso, né? Não fizeram nesse filme, né? Mas fizeram no, no, nos próprios filmes recentes do Homem-Aranha,
Sim.
né?
É isso que eu ia
E
comentar.
também fizeram no jogo do Homem-Aranha, também, o último jogo do Homem-Aranha.
Sim, eu joguei ele, eu fechei ele. Que jogo maravilhoso também. Eles estão acertando muito com o Homem-Aranha ultimamente, tanto nos filmes quanto no jogo. No filme agora, né? Ficou incrível, todos eles.
É verdade. Eu tô achando essa ressurreição, assim, por assim dizer, do Homem-Aranha, assim, eu acho que tá sendo bem bacana, né? Eles estão. Igual você falou, eles estão acertando, assim, em todas as mídias, sabe? Eu acho que tá sendo bem legal, assim.
É, se eu não me engano, já vai ter um próximo jogo do Homem-Aranha dando sequência ao que teve aí no ano passado, né? Pelo menos foi o que eu tinha visto no, numa gameplay do jogo do Homem-Aranha, de um streamer comentando que possivelmente ia ter a sequência do jogo, né? Eu ficaria bem feliz se tivesse, porque foi um jogo assim, incrível, incrível.
É, eu também gosto, também acho que ficaria bem bacana. Uma pena que, né, infelizmente, né, desculpe os spoilers aí, mas Tia May morre no final do primeiro, né? Isso é uma pena, né, não ter a Tia May no
É,
segundo.
mas assim, É, vai ter esse problema, mas trazendo o Miles Morales já no segundo, já encaixaria super bem com o que eles estão fazendo. De ter trago o Miles no desenho do filme que a gente está comentando, do Spider-Verse, e tanto no próprio jogo, né? Porque aparentemente a Marvel, a Sony, já estão querendo introduzir o Miles, né?
Sim.
De forma geral, talvez até trazer ele num filme futuro. Vamos ver o que, que o filme do Homem-Aranha, esse ano, o filme do Homem-Aranha, vai trazer, né? Vamos ver o que, que eles vão aprontar.
É, com certeza. Vamos ver como é que é. O próximo filme do Homem-Aranha parece que vai ser bem bacana, né? Pelo trailer. Acho que vai ser bem legal. E aí eles vão fazer esse segundo jogo, né? E eu acho que tudo encaminha mesmo, como você falou, para eles apresentarem o Miles Morales, né? Porque o Miles Morales, eu acho que porque a Sony tem aquela coisa com o Peter Parker, né? Eles emprestaram o Peter Parker, mas a qualquer hora eles podem puxar o tapete, né? Então, eu acho que usando mais Morales, acho que a Marvel fica mais à vontade, por assim dizer, né? Eles deixando o Peter Parker na Sony, se a Sony resolver fazer alguma birra, né? Falar assim, ah, não, agora a gente vai pegar o Peter Parker que a gente vai usar no universo do Venom, né? Por exemplo, né? Porque o filme do Venom teve um relativo sucesso, né? Apesar...
vamos assim dizer, né?
Teve uma bilheteria ok, né? Tanto que eles vão fazer, tanto que provavelmente eles vão fazer o segundo.
É, a bilheteria não foi ruim, não. O filme já foi meio mais ou menos.
Exato, o filme foi bem mais ou menos, sabe?
A gente tá sendo gentil aqui, né? Falando que foi mais ou menos, né? Bom, pelo menos por mim, né? Eu particularmente não gostei muito, não.
Eu também não, sabe? Isso aí, pra falar a verdade também, eu achei bem fraquinho, sabe?
Muito fraco. Nossa Senhora, pelo que o Venom representa, foi muito fraco. Muito fraco.
É, sabe? Essa coisa do Venom, o lance dele é porque, assim... Eu vejo vários comentários a respeito, várias críticas, né? E um dos comentários que eu achei foi interessante, que o pessoal falou assim, eles ficaram meio com medo de usar o Venom, porque o Venom, ele é um personagem muito violento.
Ele é bem complexo.
Ele é bem complexo, ele é violento, ele é agressivo, né? Então, assim... a Sony ficou meio com aquele negócio de falar assim, a gente vai usar um personagem mais adulto, e ao mesmo tempo eles ficaram com medo de soltar eles o Venom, ficaram... por assim dizer, entendeu? De liberar o Venom.
Eles ficaram com medo de arriscar, igual fizeram, no caso não eles, mas igual a Fox fez com o Deadpool, né? O Deadpool foi ali, eles arriscaram pra caramba. E fez o quê? Deu certo. Talvez se a Sony tivesse arriscado mesmo de ter pegado o Venom e ter feito o que ele realmente é, ia ter um público bom. Porque o público, igual da minha idade, da sua idade, de várias outras idades, assim, acima dos 18 anos, obviamente, que já leram os HQs, que já viram os filmes, sabem o que, que o Venom é, que ele mata mesmo, que ele é violento, que tudo que ele é, todo mundo ia assistir, porque todo mundo gosta do que é que o Venom faz, acha, assim, interessante, por assim dizer, igual a gente acha que o Deadpool faz interessante. Então, são pequenos erros que a Sony comete, mas também acerta, igual acertou com esse filme agora, mas errou com o Venom, já errou com os Homem-Aranhas anteriores. Por isso que é uma coisa que eu acho interessante, seria dar realmente uma pausa no Peter Parker e abrir pro Miles Morales. Tipo assim, o Peter Parker com o Tom Holland, pra mim, tá dando muito certo. Ele tá sendo meu Homem-Aranha favorito. Eu tô gostando muito mesmo do que a Marvel tá fazendo ali. Mas, igual eu tô falando, tem que ver o que a Marvel vai fazer depois de Vingadores, depois desse filme agora do Homem-Aranha, o que vai ser. Mas se derem uma abertura pro Miles Morales, eu acho que seria nada muito surpreendente, seria ter uma coisa maravilhosa para poder justamente terminar com um bom Homem-Aranha, o que começou com um bom também, que o Tobey não foi de todo ruim, mas depois ficou ruim, depois abriu para o outro, que o Andrew Garfield, para mim foi horrível. E talvez começar numa nova saga com o Miles Morales e terminar bem com o Peter Parker ali nos Vingadores, no outro para frente, esse eu não sei se vai ser o último, né, do Homem-Aranha. Então vamos ver o que eles têm aí planejado, né?
Sim, é verdade. É, vamos ver até onde que eles vão trabalhar o Peter Parker, e eu acho também que em determinado momento eles vão trabalhar essa transição aí pro Miles Morales também. Eu não sei, eu realmente assim, eu não sei, é, assim, eu sei que em algum momento eles vão inserir o Miles Morales, né? Eu não sei, porque o contrato com a Sony, o contrato de empréstimo com a Sony vai terminar agora nesse segundo Homem-Aranha.
Sim.
É, aí eu não sei se a Sony vai estender o contrato.
Vai querer renovar.
Vai querer renovar.
Eu acho que não.
É, eu também tô bem certo a respeito.
Eu tô com essa sensação que não. Tô com muito essa sensação que não.
Porque, né, eu acho que eles vão querer puxar a sardinha de novo para eles, e aí eles já têm mais ou menos o Venom, aí vão colocar o Venom junto com o Homem-Aranha, e aí já eles já fizeram o gancho para colocar o Carnificina.
Sim.
É por isso
que eu acho que eles não vão renovar o contrato com a Marvel, vão pegar ali o gancho do Miles e vai inserir junto com o Venom, provavelmente daqui pra frente, sabe? É o que eu acho que eles vão fazer. Mas assim, agora literalmente a gente tem que esperar pra ver, né? Eu espero que venham coisas boas, porque o universo atual do Homem-Aranha pra mim tá ótimo, sabe? Tá sendo o melhor de todos os anos.
Eu concordo plenamente. Eu também, né, fecho com você. Eu acho que, em termos de adaptação, eu acho que a gente tá com o melhor Homem-Aranha aí que já apareceu. É, também fazendo a ressalva pro Tobey Maguire, que foi um Homem-Aranha bacana.
Sim.
É, teve aquele
pena que eles fizeram no 2 e no 3, né?
Sim. Né, um problema. Eu também concordo que... No 2 ele ainda tinha mais. O Sam Raimi ainda tinha mais liberdade. Acho que o problema todo foi no 3. Que ele começou a ter problema.
Foi o pior.
É. Aí no 3 que ele realmente teve problemas com a produtora. E os produtores quiseram meter a mão no roteiro e tal. E aí ficou aquela porcaria. E. Ele já tinha planos de fazer o 4, o Sam Raimi já tinha plano de fazer o 4, ele realmente tinha o 4 com o Abutre, né? E ele, inclusive, o Abutre seria o John Malkovich.
Nossa, seria perfeito.
Eu também acho. Eu acho que ia ser muito foda. O dia que eu fiquei sabendo disso, eu falei, nossa, fiquei imaginando o John Malkovich e Abutre. Ficar muito legal. Puxa vida.
Não, ficaria bem da hora.
Nossa, mas aí o... Aí o... Deu
aquela confusão toda, né?
Deu essa confusão toda, problema de bilheteria com 3 e tal. Aí eles quiseram fazer esse reboot e trouxeram aquela coisa lá, né? Com o Andrew Garfield.
Cara, o que que foi aqueles dois filmes com o Andrew Garfield, cara? Meu Deus do céu, o que que foi aquilo?
Nossa, pelo amor de Deus.
Foi muito ruim.
A única coisa boa dessa fase do Andrew Garfield, na minha opinião, foi a Gwen Stacy. A Gwen Stacy realmente estava perfeita.
Eu fiquei esperando você falar isso, porque a Gwen foi ali, interpretada pela Emma Stone, foi assim, incrível. Perfeito. Foi a melhor coisa, foi a Emma ali. Foi muito bom. Foi a única coisa que prestou. Ela eu traria de volta se tivesse um universo daquelas circunstâncias ali.
É, com certeza. Nossa. Né? Porque ela tava idêntica, né? A Emma Stone
e a atuação ficou muito boa também.
Quadrinhos. tava perfeita mesmo.
Né? É, mas aí é isso. Tivemos um filme maravilhoso com o Miles, com todos os Peters, com todos os personagens possíveis ali do Homem-Aranha. Ficou um filme incrível, digno do Oscar, merecedor do Oscar. Espero que venham mais filmes bons assim, principalmente da Marvel, né? Que a Marvel não tinha os filmes como um forte dos seus personagens, no caso, né? Porque foi feito pela Sony, porque sempre foi um forte da DC. Muito bom, principalmente do Batman. Espero que a Marvel agora entre nisso e faça melhores e melhores filmes.
Sim, eu também espero. Agora, só uma pergunta. Não sei se... Eu não conheço tanto o universo do Homem-Aranha, então não conheço tantas versões do Homem-Aranha. Eu ia te perguntar assim, quais Homem-Aranha você acha que vão vir no 2, além do Homem-Aranha 2029? Eu acredito...
Cara, não faço nem ideia. Eu também não conheço muitas versões do Homem-Aranha, pra ser sincero.
Eu também não sei.
Deixa eu pensar.
Eu sei que a Gwen Stacy...
É, realmente.
A Gwen Stacy e o Miles vão voltar. Isso eu sei.
Sim.
É,
que eu tô pensando aqui se tem... Porque tem o Aranha de Ferro. Acho que o Aranha de Ferro talvez seja uma possibilidade. Bom, sabe?
Bacana o Aranha de Ferro. Talvez o Homem-Aranha com a roupa preta.
Sim, sim. E também é uma possibilidade também. É, as outras agora, tudo que eu tô pensando, já tiveram no filme. Que é a Gwen, o outro Peter, o Detetive Aranha, que foi um dos meus favoritos no filme. Eu só consigo pensar neles por agora mesmo.
E talvez, o que eu tava pensando agora aqui também, o Homem-Aranha da Saga dos Clones. Não sei.
É, pode ser também. Pode ser uma possibilidade também. Tem que ver quantos que eles vão deixar, né? Se vai trazer todos esses do mundo de volta e mais outros pra poder falar, ah, tem mais gente. Ou se vão trazer só novos e vão deixar esses pra trás, né?
Sim. Eu tenho tanto Homem-Aranha que tem uns que eu nem sabia que existia, pra falar a verdade. Aquela Penny Parker, eu nem sabia que existia aquela...
Tem muita novidade. Nossa, sabe?
Né? E outra coisa que eu achei legal.
A gente conhece HQ, né? Mas a gente nunca sabe o suficiente. Sempre tem mais alguma coisa.
É. Outra coisa que eu achei legal também sobre o filme são as diferentes. Diferentes tipos de animação que tinha, né? O Homem-Aranha Noir, ele tinha um tipo de animação respectiva. Cada um tinha a sua respectiva animação, né? A animação do Homem-Aranha Noir era diferente da animação da Penny Parker, que era uma coisa mais anime. E aí o Porco-Aranha tinha uma animação mais cartunesca. Né? Isso aí eu também achei fantástico. Né?
Eles respeitaram a individualidade das épocas de cada personagem. Igual do Detetive Aranha, que era tudo preto e branco, 1933, se eu não me engano. Eles respeitavam isso quando era ele que estava ali na luta. Eu achei isso maravilhoso. O da Penny foi o que ficou mais claro, né? Que era aquela coisa mais cartunesca, que você falou. Aquela coisa mais asiática. Eu fico com essa impressão da coisa mais asiática, sabe? Tipo de anime, sabe? Eu achei que ficou assim... Fizeram.
É verdade.
E a trilha sonora, né? Que pra mim se destacou demais a trilha sonora desse filme, de cada personagem e também das músicas que tocavam, né? Que ficaram maravilhosas. Eu tô com aquela música do Miles na cabeça até agora.
Não, a trilha sonora também ficou fantástica também. Nossa.
Incrível.
E é legal, assim, realmente é o que a gente está conversando, né? Eu acho que me surpreendeu, e acredito surpreendeu você também, muita gente, né? Essa abordagem adulta do Homem-Aranha, né? Isso aí foi uma coisa... Ficou surpreendente. Ficou uma coisa bem original, ficou bem fiel ao personagem.
Uhum. E eu acho que é legal eles perceberem assim que muitos dos leitores já cresceram.
Exato.
Obviamente. Mas a gente continua gostando, então a gente vai querer continuar vendo. Então não precisa deixar aquela coisa mais infantil sempre. Dá pra você abordar e deixar pra uma pessoa adulta assistir de boa. Você perderia 1h56, que é o tempo de duração do filme, se eu não me engano, de você assistir aquilo tudo ali assim, tranquilo, adorando cada minuto, entendeu? E deixando aquela coisa adulta, que muita coisa vem da própria HQ, né? Que a HQ tem umas partes um pouco mais adultas, né? E nem sempre estava sendo trazidas para os filmes, né? E nesse caso, o Homem-Aranha trouxe. Como a DC já tinha trago, por exemplo, na Piada Mortal, que é um filme bem adulto. Porque é sempre bom você diversificar. Faz um filme um pouco mais infantil para as crianças assistirem. Faz um filme mais adulto, que dê para os adultos assistirem, que dê para adolescentes assistir. É legal ter essa diversificação, mas também não tá pesado demais para você não poder levar uma criança no cinema para ela assistir. Tá equilibrado, que eu acho muito importante.
Eu também acho, concordo plenamente com você. E outra coisa que eu tava pensando aqui enquanto você tava falando é que o filme ele funciona redondo. É, independente se você é fã do Homem-Aranha ou se você nunca ouviu falar do Homem-Aranha.
Verdade.
Eles, né, cada versão do Homem-Aranha, eles dão aquele resumão, assim, eles, né, assim, aí...
Comentar isso, concordo muito com você nisso.
Cada um tem sua própria versão. Aí, é o que aconteceu comigo. A aranha mordeu, né, cada um ganha a sua... resuminha ali, né, então assim, né, independente se a pessoa nunca ouviu falar do Homem-Aranha ou das versões do Homem-Aranha, eles fizeram um resumo,
uma introdução,
e isso aí eu achei fantástico também, né?
Não, eu concordo, e uma coisa que eu achei legal também nessas introduções de cada personagem ficou aquela coisa, eu fui mordido por uma aranha, há 2 anos eu sou uma aranha, eu achava que eu era o único, rápido, assim, com todos eles tiveram o mesmo começo, né, mas foi aquela coisa rápida, mas cada um tinha sua peculiaridade, do porquê que eles se tornaram uma aranha, além da aranha radioativa, obviamente, mas no caso da Gwen, que perdeu o melhor amigo, no caso do Peter, que perdeu o tio Benjamin, cada um teve a sua peculiaridade, tornou o Homem-Aranha além da picada.
É, a Penny Parker perdeu o pai,
exatamente.
A Penny Parker perdeu o pai.
O de 1933, eu esqueci quem que ele perdeu, foi o tio.
Perdeu o tio mesmo,
eu
foi
não
o tio
mesmo.
Ele falou
foi o tio também, né?
Isso, acho que o tio Benjamin foi morto pelos nazistas, uma coisa assim. Eu acho que é isso.
Isso mesmo, acho que é isso mesmo. Foi o lugar do Tano. Foi isso mesmo.
Eu fiquei até
com... Foi muito legal, muito legal.
Eu fiquei até com vontade de ler sobre esse Homem-Aranha no ar. Esse eu sei que tem nos quadrinhos mesmo. Esse aí.
Sim, eu fiquei muito curiosa pra ele também. Foi um que eu gostei muito, que o visual dele me atraiu de querer ler sobre ele.
É, eu achei bem bacana. O que eu tenho aqui em casa é o Demolidor no ar. Demolidor no ar é muito legal.
Uhum.
Esse
eu nunca li, não.
Esse eu tenho. Depois, se você quiser, eu te empresto.
Demorou.
Mas o Homem-Aranha no ar, realmente, esse aí eu vi só referência em jogos. E,
uhum.
Né? Tem um jogo, inclusive, que trabalha esse multiverso do Homem-Aranha.
É, eu já ouvi falar que tinha um jogo que trabalhava nesse multiverso mesmo. Eu só realmente nunca pesquisei, pra ser sincera, sobre ele.
É, não, também fiquei só sabendo en passant, assim.
O legal desse filme é que deixa a gente com uma curiosidade maior ainda sobre o Homem-Aranha, porque agora a gente tá conversando aqui, trazendo conhecimento que a gente tem básico, basicamente dizendo, sobre os Homem-Aranhas que a gente viu, sobre o filme que a gente viu, que a gente sabe. Mas, assim, tem tanta coisa assim, de HQ que às vezes a gente não sabe, tantos Homem-Aranhas que a gente não sabe ainda, que a gente tem que pesquisar, tem que ler, assim, sabe? Isso que eu tô achando muito interessante, que eles conseguiram deixar a gente curioso pelo Homem-Aranha que a gente achava que a gente conhecia.
Exato, exatamente. né? Você tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar exatamente isso agora. Falou assim, pô, né, o Homem-Aranha, mesmo pra gente que achava que conhecia o Homem-Aranha, a gente descobre que tem sempre coisas novas para descobrir, né, a respeito dele.
Uhum.
Isso aí é bem legal.
Sim. Muito legal que eles fizeram com o filme, muito legal mesmo, de fazer isso com os espectadores.
É verdade, ainda conseguiram colocar o Stan Lee ainda, né? Eu acho que deve ter sido a última participação.
Não, acho que não, acho que ele vai aparecer na Capitã Marvel agora.
Ah, ainda tem a Capitã Marvel.
É, ele ainda vai aparecer ainda, aí sim que eu acho que é a última participação dele.
É.
Nos Vingadores, né? Porque nos Vingadores agora, nesse agora, eu não sei se ele vai aparecer. Mas na Capitã Marvel eu sei que ele vai. Mas a aparição dele nesse filme aqui ficou incrível. Eu achei muito legal. Principalmente no fundo, que tava assim, escrito o nome dele, atrás dele, na hora que ele tava vendendo a roupa pro Miles. Eu achei muito legal o que tava escrito Stan alguma coisa, agora eu não me recordo. Ficou muito legal mesmo.
É, ficou bem bacana. Eu acho que ele deve aparecer ainda no Ultimato, porque...
Eu também acho.
Se não me engano, eu acho que eles gravaram Guerra Infinita e Ultimato, acho que eles gravaram ao mesmo tempo. Acho que...
Foi tudo junto.
Foi, eles gravaram tudo junto. Então eu acho que o Stan deve aparecer no Ultimato também.
É, por isso que eu falei que eu acho que talvez ele apareça ainda nos Vingadores, porque eles gravaram tudo junto, né? Teve algumas regravações agora, mas nada que vai prejudicar uma aparição, obviamente. Então eu acho que o último deve ser provavelmente o que fecha até aqui com chave de ouro, né? Todo esse mundo que ele criou graciosamente.
É verdade.
É, mais algum comentário?
Ah, eu acho que deve ter sido isso mesmo. Eu acho que ficou bem bacana. Acho que a gente comentou tudo mesmo.
É, eu acho que a gente comentou tudo que a gente sabia, tudo que foi de interessante do filme.
É mesmo.
É, o pessoal aí também quiser deixar aí sugestões também, pode ficar à vontade.
É, quem quiser comentar aí sobre coisas que a gente não falou, né, ou deixar suas próprias opiniões. Né?
À vontade.
À vontade, exatamente. Né? Então vamos encerrando aí e até a próxima.
Até a próxima, pessoal. Pois é, ficou maneiro.